Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 22 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em Paris, presidente Lula reforça a importância de países desenvolvidos financiarem países em desenvolvimento para a preservação das florestas.
Para um público de milhares de pessoas, presidente discursa em festival de música e reafirma compromisso com o desmatamento zero da Amazônia.
A Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo ela pertence a toda a humanidade. E por isso faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
A aprovação de projetos prioritários para o governo no Congresso, como as novas regras para o controle de gastos.
E o retorno dos programas Bolsa Família e Mais Médicos.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Reforço na fiscalização para impedir retorno de garimpeiros na terra indígena Yanomami.
Forças Armadas vai ampliar atuação na região. Luana Karen.
Pela primeira vez desde 2020, os alertas de novos garimpos ilegais na região foram zerados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O presidente Lula está em Paris, na França.
Na capital francesa, o presidente discursou em um festival de música realizado em frente à Torre Eiffel, ponto turístico e cartão postal da cidade.
Para um público de milhares de pessoas, reafirmou o compromisso com o desmatamento zero da Amazônia e destacou o protagonismo do Brasil na geração de energia limpa e renovável.
A agenda do dia foi marcada ainda por reuniões bilaterais com líderes mundiais, como os presidentes de Cuba, da África do Sul e do Haiti.
Amanhã, o presidente participa da cúpula Novo Pacto Financeiro Global, em que serão debatidas novas formas de financiamento para o combate às mudanças climáticas.
Direto de Paris, a repórter Graciele Bittencourt traz os detalhes.
O primeiro encontro bilateral de Lula em Paris, capital da França, foi com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Os dois líderes trataram da próxima cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lula e Ramaphosa também discutiram formas de trabalhar pela paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. A segunda reunião bilateral com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, marcou a retomada do diálogo entre os dois países. À noite, durante um festival que reúne artistas e lideranças mundiais em torno do combate à pobreza e às mudanças climáticas, Lula reforçou o compromisso com a preservação da Amazônia.
Assumi a responsabilidade que até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia. Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criar gado. A Amazônia pertence a toda a humanidade e por isso faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé.
Lula também convidou a comunidade internacional a vir ao Brasil participar da Cúpula do Clima em 2025 e reforçou a importância dos países desenvolvidos financiarem os países em desenvolvimento para a preservação das florestas. Antes de embarcar para a França, o presidente destacou o protagonismo do Brasil na geração de energia limpa durante uma coletiva em Roma, na Itália. Também falou da intenção de fazer da transição energética um meio de industrializar o país.
No setor elétrico, 87% da energia brasileira é renovável, contra 27% do restante do mundo. No conjunto da matriz energética envolvendo combustível, o Brasil tem 50% de energia renovável, contra 15% do resto do mundo. E nós vamos tentar fazer dessa transição energética um novo jeito de industrializar os nossos países. É preciso tentar garantir que a economia verde, ela exista de verdade.
Ao longo do dia, Lula teve ainda reuniões bilaterais com o presidente da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que será realizada nos Emirados Árabes. E também teve reunião com o presidente do Haiti, Ariel Henry. De Paris, na França, Graciele Bittencourt.
Música. projeto que estabelece novas regras para o controle de gastos do governo foi aprovado na noite de ontem pelo Senado.
Embora o texto tenha sofrido modificações e vá precisar retornar para a Câmara, a aprovação de ontem é mais um passo em direção à criação de um novo modelo de política fiscal para o país.
Além desse projeto, outras pautas de interesse do Poder Executivo têm sido aprovadas no Congresso.
É o caso do projeto que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres em empresas.
E as medidas provisórias que reformularam o programa Bolsa Família e o Mais Médicos.
E dentro da estrutura do governo, cabe à Secretaria de Relações Institucionais realizar a negociação com os parlamentares para garantir essas aprovações.
E é com o ministro, então, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que nós conversamos a partir de agora ao vivo. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Uma honra poder estar aqui conversando com vocês num dia histórico, ouvindo aqui a voz do presidente Lula diante da Torre Eiffel, em Paris, colocando o Brasil no centro do mundo, a Amazônia no centro do mundo, a preservação do meio ambiente e a defesa dos povos.
Ministro, vamos começar falando dessa proposta de controle de gastos que foi aprovada ontem no Senado, que é um projeto focado no equilíbrio das contas públicas do país. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco qual é a sua avaliação do andamento desse projeto tão importante até aqui e também o que, que significa para o país, então, ter essa proposta aprovada.
Ó, Mariana, foi uma grande vitória do governo do Brasil como um todo, porque essa é uma regra que ela estabelece um equilíbrio da responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Ela não faz só um controle dos gastos ou das despesas, ela estabelece claramente como que o governo pode investir mais em educação, na habitação, na infraestrutura, na preservação do meio ambiente, sem comprometer a sua situação fiscal, sem aumentar muito a dívida, sem fazer com que isso possa comprometer as gerações futuras. Isso é muito importante, Mariana, porque dá credibilidade para quem quer investir no Brasil. O presidente Lula, hoje lá na França, chamando os países desenvolvidos economicamente mais ricos a investir no Brasil, quando eles olham e veem, poxa, esse é um país que agora tem uma nova regra fiscal que mostra que vai poder investir na preservação do ambiente, na educação, na saúde, mas de uma forma responsável. Isso alimenta, estimula mais ainda que a gente possa receber mais recursos da França, dos Estados Unidos, da China e mesmo aqui no Brasil, quem pode investir tenha mais segurança em investir no nosso país. Isso gera emprego, gera renda, melhora a situação do nosso país.
O ministro Fernando Haddad falou nessa semana sobre a importância de aprovar a reforma tributária para ajudar a manter esse equilíbrio das contas previsto aí no marco fiscal, né? Quais são as expectativas do governo em relação à tramitação da reforma a partir de agora?
Olha, eu estou muito otimista, Luciano. Hoje nós tivemos uma reunião que envolveu os governadores e governadoras do país com o relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira. A reunião aconteceu na própria residência oficial, onde o secretário especial do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, e o nosso secretário de Assuntos Federativos, da nossa Ministério das Relações Institucionais, que faz relação com os governadores e prefeitos, estavam na reunião. E vejo um clima de muito otimismo do debate que está sendo feito, do belo trabalho que está sendo feito pelo relator Agnaldo Ribeiro, para que a gente possa simplificar os impostos no país. Qual que é a ideia e a importância da reforma tributária? É para que você facilite a vida do pequeno empresário, do médio empresário, do grande empresário, da população como um todo, em relação aos impostos. O sistema tributário, os impostos no Brasil são muito complexos. Às vezes, um empresário precisa gastar 20%, 30% do que arrecada para montar a estrutura de pagamento dos impostos. Aquela dificuldade que, às vezes, cada um de nós tem ali para fechar o imposto de renda. Imagina, às vezes, uma empresa, um comércio. Isso, às vezes, faz com que as pessoas não invistam em gerar mais emprego, mais renda. A expectativa é, com a reforma tributária aprovada, que a gente possa ter, de imediato, um crescimento de mais de 10% a mais do crescimento econômico no nosso país. E isso também, junto com a nova regra fiscal, dá um ambiente ainda mais seguro para quem quiser investir no país. Então, conseguimos aprovar já o marco fiscal no Senado, como você disse, volta para a Câmara para finalizar essa votação. A nossa expectativa é que a gente possa aprovar o marco fiscal ainda nesse semestre, votar a reforma tributária nesse semestre e poder trabalhar no segundo semestre no Senado, o que faz com que a gente possa fechar o ano com duas regras muito claras que vai ajudar a investir, gerar mais emprego e renda no nosso país.
É, mas a pauta do governo não é só econômica, né, ministro? Algumas medidas provisórias relacionadas a programas sociais importantes também vêm sendo aprovadas. Foram aprovadas, por exemplo, a medida provisória que recriou e reformulou o programa Bolsa Família e também a do programa Mais Médicos. Como é que tem sido a negociação dessas pautas sociais com os deputados e senadores?
Ô, Mariana, uma coisa muito importante com o governo do presidente Lula é que a gente... parou com aquela história que tinha no governo passado, que criava um conflito a cada dia, inclusive com o Congresso Nacional, com o Judiciário. Eu falo que a gente desmontou uma máquina que tinha lá no Palácio do Planalto de criação de conflitos. E foi com o diálogo, né? Com o diálogo que nós conseguimos aprovar projetos tão importantes para a economia e programas sociais. Nós estamos já terminando o primeiro semestre, recriando todos os programas sociais precisavam ser criados através de novas leis da medida provisória. Como você falou, o Bolsa Família, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, o reajuste dos servidores federais, depois de anos sem nenhum tipo de reajuste. E a gente tem feito isso, dialogando sempre, inclusive com partidos que são de oposição. Quero agradecer muito à Câmara e ao Senado, que nessas pautas prioritárias do governo sempre teve muito diálogo e permitiu que a gente pudesse aprovar e vencer em tudo que o governo estabeleceu como prioridade nesse primeiro semestre.
Ministro, existe uma expectativa em relação à aprovação do projeto que restabeleceu, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O governo está trabalhando com os deputados aliados para garantir essa aprovação?
Com os aliados e com aqueles que são de oposição, porque isso é uma coisa importante para o país, né, Luciano? Esse é o último dos programas que a gente ainda precisa aprovar nesse semestre. Todos os outros já foram recriados, né? O Mais Médicos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Escola Integral. Então esse a gente precisa concluir a votação. Expectativa é que possa votar nas próximas semanas, tanto na Câmara quanto no Senado. É aquele programa que faz com que o governo federal compre da agricultura familiar, do pequeno agricultor, os produtos que às vezes vão compor uma cesta básica, um estoque da Conab, ou mesmo a alimentação escolar. Então, é um programa bom para a economia, bom para o produtor rural, quem nos ouve aqui, que trabalha no campo, e muito bom para a saúde também. Eu que sou médico, fui ministro da Saúde, falo da importância dos alimentos da agricultura familiar para uma alimentação saudável.
Ministro, eu queria que o senhor comentasse também um projeto que já foi aprovado, que é bastante prioritário para o governo, que é o da igualdade salarial entre homens e mulheres, está agora pendente apenas de sanção do presidente Lula. Além da desigualdade de gênero, propriamente dita, esse projeto também pode ajudar a reduzir a desigualdade social como um todo, né?
Com certeza, né, Mariana? É bom para o governo, prioridade para o governo, prioridade para as mulheres brasileiras, que são a maioria da nossa população, e prioridade para toda a população, porque muitas vezes, né, a única pessoa que tem uma renda na família é a mulher, né? É muito importante, é um passo importante em reduzir essa desigualdade absurda. Eu fico muito feliz, foi o primeiro projeto de lei em regime de urgência feito pelo presidente Lula, foi no dia 8 de março. A gente conseguiu aprovar em tempo recorde, quero agradecer de novo a Câmara e o Senado. Dar os parabéns para a relatora na Câmara, a deputada Jaqueline, dar os parabéns para a senadora Tereza Leitão, que foi a relatora no Senado. E nós temos aí até o dia 4 de julho, que é a data final para sanção, o presidente Lula sancionar, e aquela que vai virar uma lei e vai também exigir de todos nós, da sociedade brasileira, do governo, a gente acompanhar a execução da lei. Eu, lá no Ministério das Relações Institucionais, né, na nossa secretaria, a gente é responsável pelo chamado Conselhão, tem várias empresárias, né, ativistas por esse tema, e essas empresárias têm dito, olha, nós vamos querer acompanhar a lei, a implementação da lei, igualdade salarial entre homens e mulheres, a execução dela, acho que é um passo importante, como foi a Lei Maria da Penha, algo muito importante para a emancipação das mulheres. A igualdade salarial vai ser mais um passo que vai exigir de todos nós, da justiça, da sociedade, da imprensa, a fiscalização e acompanhamento da lei.
Ministro, o senhor falou agora há pouco que trabalha com os deputados aliados e também o pessoal da oposição. Essa é exatamente a função da sua pasta, né? Fazer articulação com os parlamentares. O senhor pode explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte a importância, né, dessa articulação e como isso impacta na execução dos programas de governo?
Ó, Luciano, a gente tem que ter a consciência de que nenhuma decisão do presidente chega até a casa de quem está nos ouvindo sem a participação do Congresso Nacional, porque são os deputados e senadores que aprovam o orçamento, aprovam a lei. Por exemplo, a gente recriar o Minha Casa Minha Vida, foi recriado, a gente teve que aprovar essa recriação. E também sem a participação dos prefeitos e governadores, que é a outra perna nossa ali da coordenação política, que a gente faz a relação com o Congresso Nacional, com os prefeitos e com os governadores e com a sociedade através do Conselhão. Então é um ministério que ajuda a articular as ações para que elas cheguem na casa das pessoas, cheguem a quem está nos ouvindo, né? E agora, esses vários programas sociais que a gente recriou só é possível porque a gente foi lá, conseguiu aprovar a lei com muito diálogo com os deputados, com as deputadas, com senadores e senadoras, mas isso faz parte da democracia, construindo com o diálogo que a gente faz com que as pessoas possam ter a vida melhorando.
Ministro, a gente tem um último minutinho, então, para encerrar, queria falar das prioridades, então, para os próximos 6 meses, o que a gente pode esperar aí que seja aprovado das pautas do governo no Congresso até o fim do ano?
Ó, Mariana, tem algumas coisas que a gente já colocou no Congresso, que são medidas provisórias, como, por exemplo, o reajuste do salário mínimo. Além do reajuste que já aumentou o salário mínimo esse ano, está a proposta do governo de ter uma regra permanente para que a gente possa ter reajuste anual do salário mínimo, para não acontecer o que aconteceu em governos anteriores, que ficou um tempão sem reajuste do salário mínimo. O programa da escola integral, o programa de escola integral do Ministério da Educação, já começou a funcionar, está lá para a gente concluir a votação, um ponto bastante importante. O debate, por exemplo, sobre o crédito de carbono, o presidente Lula falando da importância da floresta em pé, são mecanismos para você, inclusive, financiar a preservação do meio ambiente, o uso sustentável, né? Programas importantes, como, por exemplo, o debate das leis, o marco sobre inteligência artificial, que é um tema cada vez mais moderno, que a gente precisa ter regras de como que estabelece o acompanhamento disso. E tudo aquilo que nós estamos criando através do Conselhão, dos grupos de trabalho do Conselhão, como, por exemplo, discussão sobre crédito no país, o Desenrola, está lá no Congresso Nacional já, que resolve o problema da dívida das famílias brasileiras. Nós temos que aprovar lá no Congresso. Então, são as grandes prioridades para que a gente possa gerar renda, gerar crescimento econômico, reduzir a desigualdade do nosso país.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Obrigado, ministro, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciana, Mariana. Foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui.
E quem também comentou as aprovações de ontem das pautas do governo no Congresso foi o presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
Ele avaliou como vitórias as aprovações da nova regra fiscal e da indicação por parte do presidente Lula de Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal.
Para Alckmin, o ambiente está favorável para a votação da reforma tributária.
O governo saiu vitorioso em 2 votações ocorridas nesta quarta-feira no Senado Federal. A avaliação é do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ao comentar a aprovação do novo marco fiscal e a indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. A posse está prevista para depois do recesso do Judiciário. Segundo Alckmin, o governo também está confiante que o Congresso vote a reforma tributária.
Votações importantes e estamos confiantes de que a próxima discussão e votação será a reforma tributária, essencial para a eficiência econômica e a competitividade.
O novo marco fiscal teve apoio de 57 senadores, enquanto 17 votaram contra. O texto volta à Câmara dos Deputados para análise final das mudanças que foram feitas pelo Senado. Reportagem Ney Pereira.
O governo quer impedir a volta de garimpeiros retirados da terra indígena Yanomami, em Roraima, e aumentar a atuação contra o crime organizado.
Para isso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que vai ampliar a atuação das Forças Armadas na região.
O ministro também fez um balanço sobre a apreensão de armas de fogo e da Operação Escola Segura contra ataques violentos a instituições de ensino.
A proteção dos Yanomami conta agora com o reforço das Forças Armadas nos 150 quilômetros do território que abrangem a fronteira do Brasil com a Venezuela. Pela primeira vez desde 2020, os alertas de novos garimpos ilegais na região foram zerados. Com a presença dos militares na fronteira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quer evitar que criminosos voltem ao território Yanomami.
A EFTA é uma dimensão preventiva, evitar a reocupação, mas nós temos, infelizmente, um engajamento também de facções criminosas em garimpo ilegal na Amazônia brasileira. E por esse decreto, as Forças Armadas irão fazer o trabalho também de revista pessoal, busca e apreensão, eventuais prisões em flagrante.
Em todo o ano de 2022, foram realizadas 31 operações relacionadas a garimpos ilegais no país. Desde o início de 2023, há uma operação contínua que já resultou na destruição de 323 acampamentos e de 151 balsas de garimpeiros e no confisco de pelo menos 2 bilhões de reais de investigados. Em outra frente de atuação, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei para regulamentar o comércio de ouro no país. A proposta determina, por exemplo, a exigência de nota fiscal eletrônica nas transações e acaba com a presunção de boa-fé para quem compra e vende ouro sem comprovação da origem do mineral. O ministro Flávio Dino apresentou ainda um balanço da apreensão de armas de fogo em todo o país. Em 2023, até agora, foram apreendidas 3.259 armas, número maior do que o registrado em todo o ano de 2022, que teve 2.031 apreensões de armas.
Temos, sim, eficácia mais alta no controle do armamentismo irresponsável e ilegal. Nós estamos falando aqui de arma de quadrilhas, armas de organizações criminosas que têm sido apreendidas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública fez ainda um balanço da Operação Escola Segura, que busca evitar ataques a escolas do país. Desde abril, 368 pessoas foram presas ou apreendidas e houve a condução de 1.595 menores suspeitos de planejar ataques. Foram registrados 3.396 boletins de ocorrência e 2.830 casos estão em investigação. Reportagem Luana Karen.
A caravana do Plano Plurianual Participativo chegou hoje a Aracaju, em Sergipe.
Representantes de movimentos sociais discutiram com o governo federal o que deve ser prioridade no PPA.
Na reunião, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo quer ouvir o que é preciso tratar como prioridade nos próximos anos.
Nós estamos aqui para uma simples pergunta. Que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos? Não é o Brasil que o presidente Lula quer, a ministra Simone, o prefeito e governador. O presidente pediu para nós que ouvíssemos o povo brasileiro. Que Brasil o povo brasileiro quer para os próximos 4 anos? Hoje, nós estamos levando para Brasília o que vocês querem.
O plano plurianual define as prioridades de investimentos por parte do governo pelos próximos 4 anos.
Além das plenárias presenciais que estão ocorrendo por todo o país, os cidadãos também podem contribuir na plataforma gov.br/Brasil Participativo.
Promover a transição energética é um dos focos de trabalho da Comissão Mista BNDES Petrobras.
O grupo também tem como objetivo estudar e desenvolver projetos de reindustrialização e incentivo à pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico.
O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, comentou um dos desafios da comissão.
Temos um desafio de pensar a transição energética e, ao mesmo tempo, reforçar as necessidades para os investimentos que a empresa vai voltar a fazer. E já está no seu plano estratégico, já estamos discutindo e ver como é que a gente pode apoiar-se.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de Maquiné e a situação de emergência nos municípios de Caraá, Esteio e Osório, no Rio Grande do Sul.
Os municípios foram afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina na semana passada.
Com o reconhecimento, os municípios estão aptos a solicitar recursos federais para assistência à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e, em segundo momento, reconstrução de infraestrutura e moradias atingidas pelo desastre.
Ao todo, foram registradas 16 mortes no Rio Grande do Sul em decorrência do ciclone.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, no horário de Brasília, o prazo para se inscrever na segunda edição deste ano do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
O SISU é o sistema do Ministério da Educação em que universidades públicas oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem.
Nessa edição, são ofertadas mais de 51 mil vagas.
As inscrições são feitas pela internet, no endereço acessounico.mec.gov.br/SISU.
O resultado vai ser divulgado no dia 27 de junho.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF julga inconstitucionais novas regras da distribuição do Fundo de Participação dos Estados.
STJ entende que não é possível aplicar pena de multa isolada em caso de violência doméstica contra a mulher.
TST entende que dispensa de eletricitário com base em possibilidade de aposentadoria é considerada discriminatória.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF invalidou dispositivos de lei federal que tratam do cálculo da entrega e do controle das liberações dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
De acordo com a relatora, ministra Carmen Lúcia, mantidas as normas introduzidas pela Lei Complementar 143 de 2013, grande parte dos recursos do FPE continuaria a ser distribuída por longo período, com base no sistema de coeficientes fixos e validado pelo STF.
Para a ministra, não se pode admitir a manutenção dissimulada dessa sistemática que não promove a justa distribuição dos recursos em conformidade com as disposições constitucionais.
Para evitar prejuízos aos entes federados, as regras são mantidas até 31 de dezembro de 2025 ou até uma nova legislação sobre a matéria.
A pena de multa isolada não pode ser aplicada em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Essa tese foi firmada em recurso repetitivo pelo STJ. Fátima Uchoa.
O entendimento da terceira sessão do STJ deve ser aplicado por todos os tribunais do país ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. A tese fixada no tema repetitivo 1189 foi a de que o artigo 17 da Lei Maria da Penha obsta a imposição da pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no tipo penal imputado. Para o ministro relator Sebastião Reis Júnior, a intenção do legislador foi maximizar a função de prevenção geral das penas para evidenciar que a prática de violência doméstica e familiar traz sérias consequências que vão além da esfera patrimonial.
Dispensa de eletricitário com base em possibilidade de aposentadoria é considerada discriminatória.
Para a terceira turma do TST, o critério da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica envolve, de maneira indireta, a idade do empregado. Samanta Flor.
Em 2015, a imprensa noticiou que a empresa iria dispensar um grupo de 186 pessoas que estariam em condições de se aposentar pelas regras do INSS. As dispensas foram formalizadas em 2016. Em defesa, a empregadora sustentou que a política de dispensa levou em consideração o menor impacto social da medida. O segundo grau aceitou o argumento da companhia. O trabalhador recorreu ao TST. O colegiado reconheceu a nulidade da dispensa e concluiu que a demissão, fundamentada na elegibilidade para a aposentadoria, se baseou de maneira indireta na idade do empregado, o que configura ato ilícito de caráter discriminatório.
O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação de vereador de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, por compra de votos nas eleições de 2020.
O parlamentar foi condenado ainda por abuso de poder econômico e político. Henrique Amaral.
Os ministros ainda determinaram a anulação dos votos recebidos pelo então candidato Diogo Rodrigues da Silva, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário para o cargo de vereador. Ele foi acusado de fraudar o Sistema Único de Saúde, o SUS, em troca de votos. Além de ter o diploma cassado, Diogo vai pagar multa e ficar inelegível por 8 anos.
Justiça determina que ex-prefeito de Paudalho, em Pernambuco, pague mais de 220 mil reais aos cofres públicos.
A decisão confirma pedido do Ministério Público Federal para que o ex-gestor comece a cumprir sentença que o condenou em 2016. Maressa Omena.
O ex-prefeito de Paudalho, José Fernando Moreira da Silva, foi condenado por improbidade administrativa em uma ação apresentada pelo MPF. Além de devolver mais de 220 mil reais aos cofres públicos, o ex-prefeito também teve os direitos políticos suspensos por 5 anos. Ele foi denunciado por dispensar licitações ilegalmente, desviando recursos do Ministério do Turismo, que iriam para a realização do Festival da Acerola, de Pernambuco, em 2009.
Você acompanha acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do 8 de janeiro ouve peritos e condenado por planejar atentado à bomba em Brasília.
Debate no Senado levanta a necessidade de política nacional de proteção e abrigos para pessoas idosas no país.
Aprovado com mudanças no Senado, novo marco fiscal volta para a Câmara dos Deputados.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI do 8 de janeiro ouviu hoje o condenado pelo planejamento de um atentado em Brasília no fim do ano passado, George Washington. Ele negou ser terrorista e ter ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Também em depoimento à CPMI, membro da Polícia Civil disse que a bomba encontrada próxima ao aeroporto só não explodiu por ser caseira. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Segundo o perito da Polícia Civil, Renato Carrijo, a bomba encontrada no Aeroporto Internacional de Brasília foi fabricada com explosivos usados na destruição de rochas e não explodiu por ser caseira. Um dos responsáveis pelo artefato, George Washington Souza, se recusou a responder à maioria das perguntas, mas negou ser terrorista ou ter ligações com o ex-presidente Bolsonaro e políticos. George Washington declarou que não tem relação entre si a quebradeira e incêndios em Brasília no dia 12 de dezembro, a tentativa de explosão da bomba no aeroporto no dia 24 e os ataques no dia 8 de janeiro, em resposta aos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Senhor, eu já fui condenado, estou preso e o meu caso não tem nada a ver com o caso do dia 8, que corresponde a essa CPMI.
O que está sendo colocado aqui pela relatora e outros é que esses atos praticados antes do dia 8 é que provocou tudo isso e que foi todo planejado por esse pessoal todo que está preso.
Eu já respondi que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, do PP da Bahia, lamentou o silêncio do depoente na maioria das perguntas.
O senhor é um criminoso e, como tal, está aqui na condição de investigado para saber qual foi, além da bomba, a dimensão da responsabilidade do senhor nesses acontecimentos que envergonham a história do meu país.
George Washington Souza foi condenado a mais de 9 anos de prisão e Alan dos Santos a mais de 5 anos. Permanece foragido o jornalista Wellington Macedo.
Ajustes ao modelo do novo ensino médio foram sugeridos durante um debate na Comissão de Educação. O modelo, já em vigor pelo segundo ano, traz mudanças na grade curricular e na oferta de disciplinas optativas.
O Ministério da Educação confirmou que a intenção do governo é aprimorar o modelo e não revogá-lo. Repórter Pedro Pincer.
Em vez da revogação do modelo, os debatedores defenderam avançar em ajustes no atual. Sancionada em 2017 no governo Temer, a reforma do ensino médio entrou em vigor em 2022 e prevê a implementação gradual até 2024. Representantes de escolas particulares, escolas públicas e do Ministério da Educação concordaram que o novo ensino médio tem problemas, mas todos apontaram que muito investimento já foi feito e que o modelo anterior não se mostrava atrativo para os alunos. O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para coletar sugestões e avaliar o novo ensino médio. O representante do MEC, Maurício Holanda Maia, apontou que o governo tem ciência de que uma reforma profunda no ensino médio nesse momento é complexa.
É algo muito sério, é algo que envolve milhares de professores, que envolve milhares de alunos e envolve orçamentos definidos. Envolvem gastos, envolve formação de professores, investimentos foram feitos, né? Agora, não se pode também ignorar as vozes que discordam.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu um amplo entendimento entre governo, Câmara e Senado para garantir um rápido avanço desses aprimoramentos. Ela ressaltou que as escolas precisam se organizar desde cedo para os anos letivos seguintes e sugeriu a edição de uma medida provisória.
Nós temos implicações legais. Nós não temos condição de fazer algumas alterações sem ter uma mudança da legislação. Isso significa caminhar Câmara e Senado. Nós não podemos ficar esperando 2 anos, 3 anos para essas alterações. Essa construção ela precisa ser bem compreendida.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que o Senado não pode se calar diante da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75% em reunião ocorrida na última quarta-feira.
Segundo ela, nem mesmo o argumento de que a taxa Selic está elevada para controlar a inflação convence, porque a inflação está num índice baixo.
Está matando as micros, pequenas e médias empresas desse país, sim! Como podemos falar de diminuir a dívida do país com a taxa Selic de 13,75%? Eu queria que alguém mostrasse esse milagre.
Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o projeto do novo arcabouço fiscal, aprovado ontem pelo Senado, vai estimular a gastança do governo. Por isso, segundo ele, o Executivo não poderá continuar culpando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelos juros elevados.
Na opinião do senador, os bons ventos da economia hoje, com a inflação sob controle em benefício da parcela mais pobre da população, acontece justamente porque o Banco Central vem adotando as medidas adequadas, como a manutenção da atual taxa de juros. E isso só é possível por causa da lei que deu autonomia à direção da instituição.
Ninguém gosta de juros, é verdade. Obviamente que os juros não são a favor da captação de crédito, mas não se combate juros demitindo o presidente do Banco Central. É preciso atacar a fonte dos problemas.
O Senado aprovou a proposta do novo marco fiscal com alterações e com isso a proposta retornou à Câmara para nova votação. Entre as mudanças feitas pelo Senado, a retirada do Fundeb e do Fundo Constitucional do DF no novo teto de gastos. Os senadores também aprovaram o envio de um projeto de crédito pela equipe econômica para complementação de recursos após a revisão da inflação, para evitar cortes no orçamento.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, reiterou que a despesa estimada só vai ocorrer se houver revisão das receitas e aprovação do legislativo. O novo marco fiscal prevê que o país vai zerar o déficit de 136 bilhões no ano que vem e ter superávit nos anos seguintes.
As agressões contra pessoas idosas no Brasil cresceram em 2023. O assunto foi discutido hoje na Comissão de Assuntos Sociais.
Os participantes cobraram uma política nacional para a proteção, além de residências de longa duração para os idosos. Repórter Floriano Filho.
O Disque Direitos Humanos, ou Disque 100, é um serviço gratuito que recebe e divulga informações sobre violações de direitos de pessoas vulneráveis, como crianças e idosos. É considerado um pronto-socorro dos direitos humanos para denunciar, inclusive, crimes cometidos em flagrante. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Nos 5 primeiros meses de 2023, o Disque 100 recebeu 47 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas, 10 mil denúncias a mais do que no ano anterior. Em quase 90% dos casos, as violações ocorrem na casa onde o idoso reside. Os próprios filhos estão entre os principais agressores. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, presidiu a sessão e especificou os casos mais comuns de agressão contra os idosos.
O abandono, discriminação, negligência, violência física e sexual, psicológica e patrimonial são as mais presentes que a gente pode contar aqui. 1 em cada 3 idosos do país está em situação de pobreza ou vulnerabilidade social. São mais de 10 milhões de idosos inscritos no Cadastro Único, segundo o Ministério do Desenvolvimento e da Assistência Social.
Maria Socorro Medeiros de Moraes foi a primeira secretária nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa e defendeu uma política de Estado em relação às residências de longa duração para os idosos.
Nós precisamos definir qual é o modelo de gestão que o Estado brasileiro propõe para as instituições de longa permanência. Quando estive secretária, visitei várias instituições pelo Brasil afora, inclusive a primeira do Brasil, que é o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e me causou uma tristeza enorme. Eu fiquei estarrecida com a situação, como estavam as pessoas idosas naquele lugar.
A assistente social Alba Maria Bigalil afirmou que o crescente envelhecimento da população é um fenômeno mundial e necessita de uma atenção prioritária do Estado brasileiro com o cumprimento do Estatuto do Idoso.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara se reúne com governadores para tratar de reforma tributária.
Ministra do Planejamento pede que casa não deixe de votar reforma.
Sancionada lei que criou ministérios com 4 vetos a alterações do Congresso.
Boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou 4 trechos da lei que definiu a estrutura do governo e atribuições dos ministérios, como informa a repórter Paula Bittar.
Um dos trechos vetado a pedido do Ministério da Saúde dava ao Ministério das Cidades atribuições relativas ao saneamento e edificações nos territórios indígenas. A pedido da Casa Civil da Presidência, foi vetado ainda dispositivo que tirava da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a tarefa de coordenar as atividades de inteligência que ficariam a cargo do Gabinete de Segurança Institucional. Outros 2 trechos vetados a pedido do Ministério do Meio Ambiente davam ao Ministério da Integração competências para gerir recursos hídricos. Os vetos podem ser derrubados ou mantidos por deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional. Todos esses trechos vetados não faziam parte da medida provisória que deu origem à lei, sancionada pelo presidente Lula, e foram incluídos no texto pelo relator deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, a partir de emendas de parlamentares de vários partidos. A medida provisória foi aprovada pela Câmara e pelo Senado poucas horas antes de perder a validade. A decisão evitou que a esplanada dos ministérios voltasse à configuração do governo Jair Bolsonaro. A MP, editada no dia 1º de janeiro, primeiro dia do governo Lula, elevou o número de ministérios de 17 para 31 e deu status de ministério a 6 órgãos ligados à Presidência da República. Entre outros, foram criados os ministérios do Esporte, da Igualdade Racial, da Cultura e dos Transportes. Além disso, o Ministério da Economia foi desmembrado e deu origem a 4 pastas, entre elas as da Fazenda e do Planejamento. Por isso, apesar de críticas às alterações vindas de deputados da base do governo, os partidos aliados ao Palácio do Planalto votaram a favor da MP, como explicou na ocasião a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Essa é uma medida provisória fundamental à estruturação do novo governo, que pega um país destruído nas suas políticas públicas e recupera ministérios fundamentais para atender a grande maioria do povo brasileiro. Recupera o Ministério da Cultura, recupera o Ministério dos Direitos Humanos, desmembra o Ministério da Economia e ministérios importantes como Indústria e Comércio, Fazenda e Planejamento, e recupera a possibilidade de planejar a política brasileira, a política da industrialização, da geração de emprego e renda.
Outras alterações que provocaram polêmica no plenário foram mantidas pelo presidente ao sancionar a proposta. Uma delas tirou do Ministério dos Povos Indígenas e transferiu para o Ministério da Justiça a atribuição de demarcar terras indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Paula Bittar.
Política.
Welter, do PT do Paraná, destaca as mudanças ocorridas na política nacional com o novo governo, com destaque para o retorno do diálogo com o povo e com a inclusão dos que mais necessitam no orçamento público.
Welter comemora a liberação de R$500 milhões para a compra de alimentos produzidos por pequenos produtores para abastecer restaurantes populares diminuindo a desnutrição das famílias.
Alfredinho, do PT de São Paulo, argumenta que, em um sistema democrático, a oposição deve apresentar ideias e projetos superiores aos do governo. Entretanto, o deputado critica a oposição por usar a tribuna da Câmara como um ringue para atacar o PT e o presidente Lula.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, destaca a importância da política na vida das pessoas. Segundo ele, a finalidade do exercício político não é produzir discórdia e ódio, e sim organizar a sociedade para beneficiar o povo, independentemente de ideologias e preferências partidárias.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, preocupa-se com as discussões sobre o uso de palavras apropriadas por deputados, enquanto o presidente da República usa termos chulos para falar sobre o senador Sérgio Moro.
Na opinião de Marcel Van Hatten, um presidente da República não pode verbalizar seu desejo de aniquilar seus adversários.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, comenta a polarização política que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Ele comemora o fato de que, na atual legislatura, a maioria é de direita e afirma que, por isso, a esquerda tem se sentido acuada.
Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, acredita que é de responsabilidade dos atuais legisladores resgatar valores importantes para a sociedade brasileira, como a paz, a solidariedade e a união. O deputado destaca que essa é uma missão de muita relevância e diz estar pronto para honrá-la.
Direitos Humanos.
Luciana Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, quer promover a conscientização da sociedade e dos poderes públicos em relação ao respeito, ao carinho, aos cuidados e afetos familiares, bem como endurecer a pena de quem comete crimes contra crianças.
Luciana Azevedo lembra do caso, ainda inconcluso, do garoto Bernardo Boldrini, encontrado morto em 2014 em Três Passos, no Rio Grande do Sul, e que deu origem a uma lei que trata do direito de crianças serem educadas sem o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca projeto de sua autoria que cria o Marco Nacional sobre Direitos Humanos e Empresas no país. Segundo ele, a iniciativa já despertou o interesse de organismos internacionais interessados em conhecer a proposta.
Helder Salomão ainda chama a atenção para as realizações do presidente Lula neste início de mandato, como a volta do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família. Ele também destaca os investimentos feitos para a melhoria da qualidade da merenda escolar e a retomada de obras paralisadas.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, cumprimenta o governo federal e o Ministério da Saúde pelo programa Mais Médicos. Ele comemora também a possibilidade de cidades com menos de 20 mil habitantes se inscreverem no programa Brasil Sorridente e terem à disposição profissionais de odontologia.
Dr. Francisco destaca ainda a sanção do novo Bolsa Família. Uma próxima etapa do programa vai incluir as lactantes, o que, segundo o parlamentar, reforça a ideia de que o programa é o mais expressivo do mundo em transferência de renda.
Berlong Solano, do PT do Piauí, exalta a implementação do novo Bolsa Família e explica que o objetivo é fornecer um benefício financeiro a mais de 21 milhões de famílias brasileiras.
De acordo com Berlong Solano, o Bolsa Família está integrado a outras políticas governamentais para garantir a promoção social e a retirada do Brasil do mapa da fome. O deputado acredita que o governo está cumprindo os seus principais compromissos de enfrentamento à pobreza e redução das desigualdades sociais.
Agricultura.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a volta do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Segundo ele, a iniciativa une quem produz alimentos saudáveis e quem precisa deles, sem depender de bolsas ou cestas básicas, beneficiando tanto os produtores quanto as pessoas que precisam de reforço alimentar.
Marcon critica as políticas de combate à fome do governo anterior, afirmando que a gestão Bolsonaro sucateou os aparelhos de Estado que atendiam à população.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, também comemora o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos e a recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. O deputado destaca que o teto de compras para os agricultores, que antes era de R$12 mil, foi ampliado para R$15 mil e que o orçamento previsto para 2023 é de R$500 milhões.
Luiz Couto também alerta para a retirada ilegal de areia do Rio Paraíba, ocorrida no município de Pilar. O parlamentar solicita que o Ministério Público investigue o caso e cobra ações imediatas do IBAMA e da Superintendência de Administração do Meio Ambiente.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, destaca a produção nacional de maçã. Segundo o deputado, o Brasil é o 11º produtor mundial de maçãs, com 32 mil hectares de pomares produtivos.
Ismael divulga alerta da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em relação à importação de maçãs da China, que pode colocar em risco a produção nacional ao trazer 357 pragas inexistentes no Brasil.
Segurança Pública.
Na opinião de Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, o sistema prisional é o principal problema da segurança pública no Brasil, porque as facções criminosas são comandadas de dentro das prisões.
Alberto Fraga cita casos de promotores de justiça que sofrem diariamente ameaças de morte por lidar com o sistema prisional. Ele sugere a criação de um juiz sem rosto para proteger o poder judiciário, o cumprimento integral da pena pelos presos e uma alteração no benefício dos saidões.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, comemora a volta do Programa Nacional de Segurança com Cidadania e enfatiza a necessidade de se combater a criminalização nas periferias. A parlamentar ressalta que essas áreas são habitadas por pessoas que merecem respeito e que fazem parte da sociedade brasileira.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a premissa de que jovens delinquentes saem piores dos presídios do que quando entram. O deputado rejeita a defesa sobre o uso de drogas, a conivência com o crime e a vitimização dos que praticam delitos.
Desenvolvimento Regional.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, propõe alterações à Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir os trabalhadores terceirizados dos gastos com pessoal. O deputado alega que muitos municípios não vão conseguir atingir o percentual exigido e os prefeitos serão penalizados.
Gilson Daniel também registra seminário do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que vai tratar de temas como fiscalização e compras governamentais, de forma a preparar os municípios capixabas para mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, critica que o Sol Nascente seja identificado como a maior favela do Brasil. O deputado esclarece que a região administrativa foi criada formalmente em 2019, possui um grande investimento em urbanização e deve ser enxergada como uma comunidade que busca desenvolvimento e dignidade.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirma que o governo não avançou nas obras de transposição do Rio São Francisco, não avançou na geração de emprego e renda e não resolveu problemas da educação, da segurança pública nem da infraestrutura.
Cabo Gilberto Silva afirma que o presidente Lula não investiu no estado da Paraíba nem agora, nem durante as quatro gestões anteriores do PT.
Trabalho.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, denuncia que sindicatos da região da Serra Gaúcha estariam cobrando ilegalmente a taxa sindical.
Por esta razão, Maurício Marcon apresenta projeto de lei para que o imposto possa ser cobrado apenas quando houver autorização prévia, expressa, voluntária e individualizada por parte do profissional.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, comenta sobre uma nova investigação envolvendo a Volkswagen e a ditadura militar brasileira. Desta vez, a empresa está sendo acusada de práticas de trabalho escravo em uma fazenda no Pará.
Pastor Henrique Vieira lembra que a Volkswagen já foi investigada no passado por cooperação com a ditadura e concordou em pagar 36 milhões de reais para indenizar famílias de ex-funcionários que foram torturados ou mortos durante o período.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, pede o apoio dos colegas para aprovar a proposta que acaba com um desconto previdenciário no salário de servidores públicos federais, aposentados e pensionistas que recebem abaixo do teto do INSS.
Professora Luciene Cavalcante destaca que o Brasil é signatário de acordos internacionais que condenam essa prática e lembra que o chamado confisco das aposentadorias surgiu após a reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro.
Meio Ambiente.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a entrada do Brasil na lista dos 10 países com maior potência instalada de energia fotovoltaica. O deputado pede que o governo priorize investimentos no setor para garantir o acesso à energia solar por pequenos agricultores, microempresários e consumidores residenciais.
Economia.
Em audiência pública na Câmara, a ministra do Planejamento defendeu que o Congresso faça os questionamentos necessários, mas não deixe de votar a reforma tributária. A reportagem de Silvia Munhato.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, diz que o Congresso precisa aproveitar a janela de oportunidade e votar a reforma tributária. Sobre as despesas, ela diz que o seu ministério está avaliando o custo-benefício dos principais programas públicos e apresentará as primeiras avaliações no segundo semestre. A ministra participou de audiência com as comissões de Finanças e Tributação, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira e Controle. Tebet diz que a reforma tributária vai alavancar o crescimento econômico e reafirmou a previsão de um crescimento mínimo de 2,3% para este ano.
A impressão que eu tenho não é só que está maduro em todos os aspectos a aprovação da reforma tributária, é o sentimento de que agora vai. E se não for, daqui 4 anos, seja quem for o próximo presidente da República, não conseguirá avançar com a reforma tributária. Então, assim, é o momento de estressar ao máximo os questionamentos.
O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, questionou a ministra sobre a possibilidade de ela ter dado informação privilegiada em entrevista no dia 22 de março, dia de reunião do Comitê de Política Monetária. Ela disse que a taxa de juros poderia cair na reunião seguinte do Copom, após a apresentação do arcabouço fiscal. A ministra disse que não faz parte do comitê e falou o mesmo que vários analistas na época. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, brincou com a situação.
Tanto a senhora não tinha informação privilegiada que os juros não baixaram até agora.
Evair Vieira de Mello também quis saber sobre uma redução artificial do impacto do salário mínimo nas despesas da Previdência em março deste ano.
Se Vossa Excelência considera que essas manobras não resultam numa ideia de uma baixa credibilidade, naturalmente, das estimativas públicas. Em tese, a redução artificial das previsões orçamentárias, considerando o valor do mínimo, que era de 1.302, pode ser considerada uma pedalada fiscal.
A ministra diz que o governo não poderia considerar o mínimo de R$ 1.320,00, porque ele só foi oficializado em maio. Tebet disse que até o dia 20 de julho, o governo estará recebendo sugestões para o Plano Plurianual 2024-2027. Este plano elenca as prioridades do governo para um período de 4 anos. Mas o governo também trabalha para um planejamento até 2040. Ela afirmou ainda que o Executivo vai lançar planos regionais de desenvolvimento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A ministra alertou os parlamentares de que existem recursos para projetos de desenvolvimento municipais e estaduais oferecidos por organismos multilaterais dos quais o Brasil faz parte. Segundo ela, o governo quitou boa parte das suas dívidas com esses organismos. Isso abriu espaço no FOSEM, Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, por exemplo, de R$ 350 milhões em novos financiamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou que, uma vez apresentado formalmente, o texto da reforma tributária será aperfeiçoado e debatido antes da votação pelo plenário na primeira semana de julho. Mais detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
Lira comandou nesta quinta-feira reunião com governadores e representantes dos 27 estados, além de líderes partidários e o relator do texto, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Lira disse ainda que deve se reunir ainda com representantes de outros segmentos interessados na reforma e com prefeitos de capital em busca de uma proposta consensual.
Aqui foram tratados muitos temas e sugestões que foram dadas, eu entendo que serão acomodadas dentro do texto. É um tema complexo que precisa de ajuda de todos e o momento é agora. Nós temos a obrigação de lutarmos todos juntos para entregarmos a melhor reforma tributária possível para o país.
O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que os chefes dos executivos estaduais estão dispostos a fazer um esforço para buscar o consenso na maioria dos pontos da reforma. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ponderou que ainda precisam ser detalhadas as possíveis perdas de arrecadação dos estados produtores com a reforma e as formas de compensação dessas perdas.
Como estados que não têm a mesma estrutura de outros poderão crescer? Precisava ainda de uma outra política capaz de poder ter a capacidade de crescimento
Um dos pontos em discussão é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que permite aos estados reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento dessas regiões na reforma. A ideia é que a reforma tributária crie um imposto sobre bens e serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. O desenho afetaria estados produtores como Goiás e Mato Grosso, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.